A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Meu cartoleiro, minha cartoleira preferida, estamos chegando com mais um Cartola Cast, o penúltimo dessa temporada. Viemos de uma rodada quentíssima e a gente vai falar muito dela e também projetar, porque daqui a pouco começa a última rodada do Brasileirão, as vagas do rebaixamento estão praticamente definidas ali, mas a gente ainda tem disputa de título, tem briga por G4, vamos falar de tudo isso. Eu só posso falar disso se eu estiver aqui na companhia do Cassius Leitão. Fala, Caçocla, seja bem-vindo.
Fala, Éder. Fala, galera cartoleira. Rapaz, eu estou aqui só para me lamentar hoje. Eu fui para segunda-feira para aqueles dois jogos, Palmeiras e Atlético Goianiense, Botafogo e São Paulo, com 6 integrantes no meu time. Fui para segunda-feira, repito, tinha 30 pontos. Terminei a rodada com 28. Foi, assim, uma tragédia grega. Essa segunda-feira, esses dois jogos, eu tinha do Palmeiras Abel Ferreira e Scarpa. Abel Ferreira fez pouquinho, o Scarpa entrou no segundo tempo e fez mais um pouquinho. Aí começou o jogo do São Paulo. Eu tinha 3 defensores do São Paulo: Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, e tinha o Luciano de capitão. Só isso. Pô, São Paulo contra o rebaixado Botafogo. São Paulo, se ganhar, já se garante na fase de grupos. Aí, beleza. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Reinaldo expulso. Nisso aí, tu perde 5,5 pontos, porque tem o vermelho e a falta.
É verdade.
Aí, no segundo tempo, entra Matheus Babi, gol do Botafogo. Perdi 15 pontos naquela brincadeira, porque, como eu falei, tinha 3 defensores do São Paulo: Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Perdi 15. Aí, pênalti para o São Paulo. Hernanes foi lá, todo pomposo, pegou a bola. Eu falei: não acredito que o Luciano não vai bater. O Luciano pediu a bola. Aí ele vai lá, como sempre aconteceu nesta temporada. Um jogador meu perdeu pênalti. Mas eu acho que é a primeira vez que um capitão meu perdeu pênalti. E quando o capitão perde pênalti, você deixa de somar no todo 24 pontos. Porque o gol vale 8, dobrado 16. E o pênalti perdido vale menos 4, dobrado menos 8. 16 com menos 8 e tal, nessa diferença, 24 pontos. Ou seja, o São Paulo me tirou 44,5 pontos. Se eu fiz 28 pontos, poderia ter feito 74. Me solidarizo com os cartoleiros que passaram pelo mesmo. E para a rodada 38, a rodada final do Cartola FC 2020, o mercado fecha 8h30 da noite, da quinta-feira, 25 de fevereiro. Bom demais estar aqui contigo novamente, Bernardo Eder, cheio de lamúrias.
Pois é, é um podcast que começa com lamúrias. Você não está sozinho nessa, só que eu vou falar, eu fui um pouco melhor que você na rodada, talvez porque eu tenha apostado menos, eu apostei menos no São Paulo. Eu também perdi pontos com o Reinaldo. Eu tinha no meu time o Thiago Volpi, que não foi nem tão mal assim, né, para um goleiro que sofreu gol. Ele fez 8,10 foi uma boa pontuação para um goleiro que sofreu gols.
Agarrou muito.
Mas eu lembro que quando a gente gravou o podcast anterior, a gente estava esperando São Paulo e Palmeiras da sexta-feira, né? Para ver o que ia acontecer. E o empate me fez tirar o Luciano do time. Que eu falei: ah, não sei se o São Paulo vai estar tão animado assim contra o Botafogo. O Botafogo vai jogar meio que sem nada a perder. Vou manter aqui o Reinaldo, mas vou tirar o Luciano, vou apostar no Claudinho. Que também não foi lá essas coisas, mas já foi muito melhor do que o desempenho do Luciano. Então, fiz 69,43 nessa rodada. Não foi uma pontuação ruim, não. Mas já que a gente está falando da rodada, Cassius, vamos dar uma passada aí no que aconteceu de melhor e de pior. Acho que boa parte do pior você já falou, né? Quem apostou muito no São Paulo entrou pelo cano nessa 37ª.
Teve o Marcelo Lomba também como pior pontuador, né? Que ele não fez nenhuma DD. Tomou 2 gols e aí ficou com menos 5, juntando com espaços incompletos. Mas é uma rodada de muitas surpresas. Por quê? Eu vou pegar a seleção da rodada aqui. Tem muitas surpresas nessa seleção da rodada. Goleiro, Paulo Vitor, não estava nem cotado para jogar. Laterais, Nino Paraíba do Bahia, foi bem, era até uma opção razoável. Bruno Pacheco do Ceará, a zaga Kahneman, que não jogava havia um tempo, e Fábio Sanches do Goiás, também um cara sem muita escalação. Aí, no meio de campo, Rodriguinho, melhor da rodada, quarto hat-trick do campeonato, dois do Keno, um do Yuri Alberto e agora do Rodriguinho. Arrascaeta, que eu acho que dos mais escalados foi o único que correspondeu com boa assistência. Jair, do Atlético Mineiro, foi bem, estava no nosso time temático, pelo menos. E o Wellington Rato, do Atlético Goianiense, seleção no 4-4-2. O ataque, incrivelmente, teve Varley, do Botafogo, e foi escalado, sabe por quantos times? Dois times. Dois cartoleiros escalaram Varley, fez 12,80. E o Luca, do Fluminense, Zebraça também, foi para a seleção da rodada, fez 9,60. O técnico, melhor técnico da rodada foi Dado Cavalcante, do Bahia. E aí, rapaz, teve gente me cornetando. Pô, o Celso Leitão indicou o Felipe Alves, Bernardo Edler também. Aí o cara toma 4 gols. O Fortaleza tinha 11 gols sofridos em 18 jogos em casa. O cara toma 4 gols num jogo só. A gente vai na probabilidade. Contra o Bahia, que tinha a segunda pior campanha fora de casa. Aí deu no que deu aquele jogo. 2 pênaltis bobos que o Fortaleza cometeu. O Felipe Alves, pelo menos, pegou um desses pênaltis. Senão a pontuação dele ia ser trágica. Ele amenizou, fez menos um e pouco. Então, uma rodada de muitas surpresas, a começar pelo ataque. Varley e Luca, quem diria que esse seria o ataque da rodada no Cartola?
Pois é, e o Gabigol, que foi um dos muitos cotados para a rodada, se salvou com aquele gol ali, que ele fez 8,70. Ele não tinha um bom desempenho até marcar o gol da vitória do Flamengo. E me chamou a atenção também, que a gente falou aqui no podcast da semana passada, né, no episódio mais recente, que a gente estava na dúvida, né, dos jogadores de meio campo de Flamengo e Internacional. A gente falou mais do Patrick, aí a gente passou pelo Edenilson, mas a gente falou assim, não, o Edenilson depende de ter um pênalti e tal, ele não pontuou tão bem quanto o Patrick. 10 minutos do primeiro tempo, pênalti para o Inter, gol do Edenilson. E aí quem ousou, né, quem quis apostar no Edenilson mesmo assim, se deu um pouquinho melhor. Mas, de toda forma, uma rodada cheia de surpresas, né? Essa goleada aí do Bahia para cima do Fortaleza, esse Flamengo e Inter meio maluco aí, a expulsão do Rodinei. Eu não sei se muita gente colocou o Rodinei por conta do pagamento da multa, não tem essa informação, mas é uma expulsão que deu o que falar também. Enfim, que rodada diferente que a gente teve.
Você viu a pontuação do Rodinei? Menos um milhão na conta do Inter. Né? Menos um foi a pontuação do Rodinei. E os piores, como eu falei, ó, Marcelo Lomba com menos 5. E aí o Reinaldo, que foi expulso, menos 4,80. E o Thiago Heleno também expulso. Thiago Heleno, que foi expulso depois do jogo, menos 4,70. Rafael Thierry, menos 4,40. Fez gol contra. O juiz podia ter dado o gol do Arana, né, para me ajudar, mas o juiz não quis me ajudar, não. Deu gol contra para o Rafael Thierry.
Verdade, ele estava no meu time também. Estava no meu time. Ó, falei aqui na edição passada que ia anunciar o vencedor do confronto entre Cassius Leitão e Caio Ribeiro. Eu prometi, já que esperei o Cassius para ver se ele ia se manifestar. Como ele não se manifestou, Caioba, naquela rixa particular ali, levou a melhor. Foi melhor que você, Cassius, apesar ali daquela inquisição no final do podcast, apesar das provocações, deu o Caioba.
Eu agora estou 20 pontos atrás para tirar em uma rodada. A situação ficou difícil para mim. Sereto ainda é segundo lugar da Cartobrabos, da Liga do Dandan. Eu estou em terceiro, vamos ver. Vou ter que fazer o diferente aí. Escalar um Varley de capitão, de repente, para ver se eu surpreendo. Mas pior que o Varley, é um jogador que mostrou potencial no CSA, em outros times que ele jogou, estava tendo pouca chance no Botafogo. Vamos ver se agora ele tem mais chance. Chegou a jogar de lateral direito, mas é atacante no Botafogo. Vamos ver. Vou ter que surpreender de alguma forma aí para passar o Caioba. Caioba da sorte também. Essa é a minha segunda-feira. Tu ter meio time para jogar, estava com 30 pontos, terminar com 28. Que drama, malandro.
Minha Caioba está com 2.447 pontos, ponto 35. 2.447.35. Caçocla, 2.427.78. Eu parei no 2.367. Estou uma centena abaixo de vocês aí, mas vamos lá, vou terminar de forma digna. Estou no G10 da Carto Bravos ali, isso já me deixa um pouco feliz. Mas vamos olhar para a 38ª, Cassius, porque é outra rodada bomba para a gente escalar, né?
Rapaz, é uma rodada muito difícil por vários aspectos. O interesse dos clubes nos jogos, por conta da pandemia, né, o calendário atravessou 2021 e já começam os estaduais. Alguns já até começaram, né, num dos times da Série A. Mas, por exemplo, o Atlético Goianiense tem a final dele de sábado do Goiano do ano passado. Então, será que o Atlético Goianiense vai usar sua força máxima agora no jogo de quinta-feira contra o Coritiba? Seria uma ótima opção para escalar. Então, dificilmente ele vai passar o Ceará, porque se o Ceará empatar com o Botafogo, o Atlético Goianiense não passa. Então, um jogo aí para a gente ficar ligado. A gente está em contato com os setoristas para atualizar tudo. Vamos lá, vou dizer os jogos aqui e a gente vai meio que mapeando. Fluminense e Fortaleza tem interesse nesse jogo, é um jogo para apostar bastante, porque o Fluminense pode conquistar a vaga direta na Libertadores se vencer e o São Paulo não vencer o Flamengo. Então, um bom jogo aí para se apostar. Esse Vasco e Goiás, não sei muito o que pensar, mas o Vasco vai ter que ir com o time à vera, porque é óbvio que o rebaixamento é iminente, mas ele não está concretizado matematicamente. Então, o Vasco, por obrigação, vai ter que jogar à vera. O Goiás já teve o rebaixamento sacramentado. São Paulo e Flamengo. A temporada mostrou...
Mistério.
A temporada mostrou o Flamengo freguês do São Paulo. Nesse momento, é o jogo da vida do Flamengo na temporada, vale título. O São Paulo deixou escapar uma chance de se garantir na fase de grupos. Então, um jogo muito difícil para apostar, ainda mais sendo no Morumbi. A gente lembra que o São Paulo, mesmo se acabar atrás do Fluminense, ele pode ir para a fase de grupos se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil do Grêmio. Então, tem muita coisa para rolar. Bragantino e Grêmio. Acho que vale apostar no Claudinho, que é um cara que está brigando por artilharia. No caso do São Paulo, acho que vale no Luciano por brigar por artilharia. Acho até que ele tem batido pênalti para isso, né? Ele nunca bateu os pênaltis, bateu contra o Palmeiras, bateu ontem. É o Hernanes que queria bater, ele foi e pegou. Atlético Mineiro e Palmeiras. A escalação que a gente tem do Galo é força máxima. Palmeiras certamente vai reservaço, porque o primeiro jogo da final da Copa do Brasil já é no domingo. Mesma coisa vale para o Grêmio contra o Bragantino. Vai reservaço. Ó, Inter e Corinthians. O Inter precisando da vitória a qualquer custo, o Corinthians não tem mais muita coisa para brigar. Então, veja um bom caminho aí para os cartoleiros. Internacional. Bahia e Santos. O Bahia é motivado por ter se mantido na Série A, mas agora sem tanta pretensão. Acho até que tem uma vaga na Sul-Americana, né? Em busca aí, o mesmo vale para o Fortaleza quanto o Fluminense, mas diante da situação, isso é até menor. Eu, pelo lado do Santos, o Santos já deu férias a alguns jogadores, Felipe, Jonathan, Alisson, Luan Pérez, mas o Marinho deve jogar por conta dessa questão da artilharia. Atlético Paranaense Sport, vejo o favoritismo do Atlético Paranaense, o Sport já aliviado. Jair Ventura podia liberar, né? Vamos atacar hoje. Hoje a gente pode atacar, vai para cima, hoje vamos brincar. Já que está livre do rebaixamento, cara, eu ficava com pena dos jogadores do esporte. Os caras não se divertiam durante o campeonato. Só marcação, concentração 100%, mas deu certo a estratégia do Jair, que era manter o esporte na Série A. Ceará e Botafogo. Ceará, mesmo caso do Santos. Já deu férias para alguns jogadores. Notícia que a gente tem antes o Fernando Sobral, o Fabinho e mais um. Já tinham, e Luiz Otávio já estavam de férias, né? Agora parece que Thiago e Bruno Pacheco também. Então, o Ceará vai muito mexido, mas a informação que a gente tem é que o Vina vai para o jogo. O Botafogo vem dessa motivação aí de vencer o São Paulo. E o Botafogo jogou muita bola. Apesar do São Paulo ter um a menos, o Botafogo mereceu muito a vitória. Foi intenso o tempo todo. O menino Enio, que jogou muito bem. E não sentiu falta do Caio Alexandre, né? Que desse time aí, um pouco desfigurado, é o que vinha se salvando. E não jogou ontem. Mesmo assim, o Botafogo foi muito bem. E aí, o último jogo, Atlético-Goianiense-Coritiba, é o que eu falei. Eu imagino que o Atlético-Goianiense não mande a força máxima, porque no sábado tem a final do Campeonato Goiano, Atlético-Goianiense-Goianese, e título é título. Se for comparar num jogo que é só para cumprir tabela, imagino que o Marcelo Cabo poupe muita gente na quinta-feira.
Muito bem. Você acabou de dar para a gente uma passada fantástica aí para essa rodada, um jogo a jogo aqui, o que está valendo, o que não está, mas a gente podia, posição por posição, como já virou tradição aqui no nosso CartolaCast, né, e concretizando algumas ideias, né, botando no papel, e aí o amigo cartoleiro fica à vontade para ir escutando o podcast também e se inspirando, né, para essa 38ª rodada. Como eu começo escalando sempre do goleiro ao ponto esquerda, hoje eu que mando, Cássio Leitão, sou eu que vou escolher a ordem hoje. Vamos começar pelos goleiros, então, se você não se incomodar, dar uma geral aqui no que pode ser feito. De cara, eu já vejo aqui o Everson como uma possibilidade, né? Como você falou, o Galo vai receber um Palmeiras todo reserva e o Everson pode ser uma opção. É que, a essa altura do campeonato, pensar em valorização e desvalorização não faz muito sentido. Mas o Everson fez menos 4.
Até porque é a última rodada, hein, gente? Avisar para a galera que é a última rodada. Você não vai levar essas cartoletas para outra temporada. Vai zerar tudo. Então é hora de gastar o seu patrimônio todinho aí nessa última rodada.
Mas para quem tem pouco patrimônio, eu também não descarto, Caçocla, a presença do Marcos Felipe. Ele custa uma cartoleta e 13 centavetas, vai jogar em, o Fluminense joga em casa contra o Fortaleza. Acho que é uma boa opção, boa, bonita e barata, né?
Bonito nem tanto. Eu acho o Marcos Felipe meio... Mas ele tem dado conta do recado. Na última rodada não foi tão bem, né? Porque tomou um gol, mas tem agarrado muito, passou várias rodadas sem tomar gol. E como você falou, tá baratinho aí, se for para completar o seu time principalmente. Mas não se prenda a isso, em cartoleiro. Pode gastar à vontade nessa rodada, que é a última. Eu vou dar uma opção aqui, Edler. Eu acho que o Santos, do Atlético Paranaense, é uma opção interessante. O Furacão toma poucos gols. O Sport, eu previ aí, né? Mas não sei se vai ser mais ousado ou se vai se manter do jeito que o Jair Ventura gosta. Mas como joga na Arena da Baixada, acho que o Santos é uma boa possibilidade para essa rodada. Apontaria também o Richard, do Ceará, como uma opção, vai enfrentar o Botafogo. Aliás, foi a primeira vitória do Botafogo no campeonato sem tomar gol. Foi ontem contra o São Paulo. Ele tinha vencido 4 jogos, todos por 2-1. Coritiba, Palmeiras, Atlético Mineiro e o outro jogo eu não vou lembrar agora. Mas todas as 4 vitórias tinham sido por 2-1. Ah, Sport. O Sport tinha sido a outra, lembrei das 4 anteriores, só contra o São Paulo agora o Botafogo não tomou gol. Mas vamos ver se o Botafogo vai ser ousado também, acho que o Richard do Ceará pode ser uma boa. Mas sempre fazendo a ressalva, com medo de repente, por exemplo, pode ser o último jogo da carreira do Praz, não sei se ele vai continuar, pode ser que o Guto homenageie, chegue na hora e bote o Praz, tudo isso a gente está apurando com os nossos setoristas Brasil afora, fica de olho sempre no mercado, nas informações. Qualquer insegurança que você tiver, é melhor ir em outra opção. Alguém, por exemplo, Marcelo Lomba, esse vai jogar. Esse é certo que vai jogar. E aí vai.
Boa, e só para a gente atualizar em termos de preço aqui, para você calcular o seu time, o Santos está custando 6,30 cartoletas, o Richard, 4 cartoletas e 19. centavetas, então também são dois goleiros baratos, né? Exemplo do Marcos Felipe, para você escolher bem na defesa, gastando pouco e botar as fichas todas do meio para frente, como a maioria dos cartoleiros gosta de fazer. Vamos trocar o filtro, então, vamos mudar dos goleiros para os laterais, e aí a gente tem muita opção também. Você acha que essa é uma rodada boa para ter laterais, Cássio? Ou daquele, né, três zagueiros.
Eu acho que sempre é uma boa ter laterais. Os laterais vêm pontuando bem melhor que os zagueiros. Então, você abre mão de dois laterais para botar mais um numa posição que não tem rendido tanto, não vejo tanto sentido. Então, eu vejo como opções de lateral o Nino Paraíba, que mitou na última rodada, é, Moisés, que é lei do ex, do Internacional, Aderlan, cara forte nos desarmes, é, e o Calegari. Acho que o Calegari é grande opção aí para a rodada. E lembrando que o Egídio está suspenso. O Egídio, que vinha muito bem, vou até falar rapidamente os suspensos. Richard e Thiago Heleno, do Atlético Paranaense, Egídio e Nino, do Fluminense, Felipe e Gabriel Dias, do Fortaleza, Daniel Oliveira, do Goiás, Rodinei, do Inter, Luan, do Palmeiras, Léo Pelé e Reinaldo, do São Paulo. Reinaldo, que seria outra opção aí, também está fora.
Boa. Para quem tem um pouquinho mais de orçamento, Guilherme Arana está à disposição aí, 17,48 cartoletas, vai jogar contra esse Palmeiras, provavelmente reserva, ou no mínimo um mistão do Palmeiras, esperando a final da Copa do Brasil, né? O Galo joga em casa, então o Arana e o Guga são boas opções, apesar de caros. Guilherme Arana, 17,48, como eu falei, e o Guga está custando 13 cartoletas e 31 centavetas. Olhando outras opções aqui, o vascaíno que quiser apostar no Iago Pikachu tem a opção, mas eu não sei se o vascaíno está querendo apostar muito no Vasco, não, Caçoca. O pessoal deve estar um pouco chateado ainda, né?
É, imagino, né? É, mais um ano difícil para o Vasco, né? Se você pensar bem, são 4 rebaixamentos em 12 anos, mas são 4 rebaixamentos em 10 disputas de Série A, né? Porque em outros anos não estava... A primeira divisão é lamentável como deixaram o Vasco ficar nos últimos anos, por briga política, interesse de lado a lado. Nunca o ideal das pessoas dentro do Vasco foi o próprio clube. E aí respinga no torcedor, né, que é quem mais sofre nessas situações.
Pois é, de toda forma, a gente dá aqui a opção, o Pikachu vai jogar em casa contra o Goiás, o Vasco é, tentando terminar o campeonato pelo menos com uma vitória aí, para dar um sopro de esperança. Não sei, né? Não sei se tem sopro de esperança nenhum, mas é, para tentar terminar um pouco menos mal com o torcedor. E o Pikachu, a gente sabe que é lateral, mas é muito ofensivo. Eventualmente bate pênalti, enfim. Pode ser uma opção, bate falta, pode ser uma opção de pontuação aí. Algum outro lateral, Cassius?
Acho que esses que eu falei, né? O Calegari, acho que é o principal nome aí entre as opções, porque joga em casa contra o Fortaleza. O Fluminense está embalado por um grande momento. Acho até que foi prejudicado contra o Santos. Luiz Felipe não ser expulso. E depois o Nino foi expulso. É bem verdade que ele foi expulso pelo xingamento, né? Mas ele tomou um amarelo numa falta que ele nem fez. Então, acho que a arbitragem errou na mão ali, mas é do jogo, o cara não pode xingar. É, mas eu vejo o Calegari aí como ótima opção. Queria mandar um abraço para o Celso Leitão, que não sou eu, mas eu queria mandar um abraço para ele.
Deve ser seu irmão, pode ser um primo, um tio. Tá por ali. De Cassius para Celso não é muito longe. Assim.
Imagina de cabeça quente o Celso. Deve ficar 40 graus.
Faz isso não. Faz isso não. Ah, vamos olhar os zagueiros. É, quais são os zagueiros que vão estar em alta temperatura aí para você, Cássio? Estou olhando aqui a lista junto contigo.
É, tem o Cuesta, que descansou, né, pela importância do Inter. O Inter tem que jogar para não tomar gol e fazer. Porque se o Corinthians fizer um gol, torna a tarefa do Inter ainda mais difícil. Então, acho que o Inter vai bem postado na defesa para tentar o objetivo de vencer. É, rapaz, eu acho que o Lucas Claro também, do Fluminense, Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, mas é, a zaga é sempre difícil de apostar. Tem o Klaus, do Ceará, como opção. Eu diria que esses nomes aí, o resto é muito incógnita. O Santos deve ir com a zaga reserva, né? Então,
pois é, e a princípio essa rodada não. A princípio essa rodada a gente não vai ter o Léo Ortiz para escalar, né? seria uma boa opção aí pelo Bragantino.
É, tem o Liger. Acho que o Liger vem fazendo um bom papel. O Léo Ortiz, a gente vai esperar a informação, né? Não sei se já vai completar 10 dias que ele estava com Covid. Não sei se vai se recuperar a tempo de enfrentar o Grêmio. Mas o Liger, você falou do Léo Ortiz, lembrei do Liger. É uma opção aí para os cartoleiros.
Muito bem, e o Liger não é um jogador caro. O preço dele, no momento, é de 5 cartoletas de 80, mais uma opção econômica aí para você. Eu estou olhando aqui, a gente tem falado bastante aí da zaga do Fluminense e do Atlético Paranaense, mas muita gente, Cássio, adota a estratégia de diversificar os times do sistema defensivo, né, para não botar o saldo de gols todo em um time só, né, para não perder tudo num gol.
Como eu fiz, né? Como eu fiz com o São Paulo, né? Botei 3 e Matheus Babi me tirou 15 pontos. Obrigado, hein, Babi?
Aí, Babi, segura essa bronca aí. Mas, e ainda mais num jogo que o Botafogo já não tinha mais nada para disputar também, né? O Babi fez o gol só para estragar o cartola dos amigos. Então, meu Deus do céu, essa zaga do São Paulo deu trabalho na rodada. Então, tá bom, vamos ficar então com essas opções aqui. Ainda tem a opção do Júnior Alonso, que está 9 cartoletas e 61 centavos pelo Atlético Mineiro contra esse Palmeiras misterioso aí. Também um zagueiro barato que pode render alguma coisa, bom na bola aérea. E a gente passa então para os jogadores de meio. Aí começa a ficar legal, Cássio. Quando a gente vai para o meio-campo, as opções aumentam muito, porque a gente começa a cogitar os jogos da disputa pelo título. Flamengo, Internacional, que a gente estava segurando um pouquinho, não falou muito no sistema defensivo, mas do meio para frente já dá.
É, a Arrascaeta e Patrick aí, com destaque, né? Tem a questão do Edenilson bater pênalti, mas a Arrascaeta e Patrick, principalmente desses dois times, a Arrascaeta correspondeu na última rodada, o Patrick nem tanto. Eu vejo o Rodriguinho aí, talvez motivado para essa grande atuação, um jogo que é um amistoso, Bahia e Santos, deve ser um jogo aberto, com o Marinho de um lado tentando fazer das suas, Rodriguinho do outro. Acho que o Nenê é uma ótima opção, tem jogado bem, não pontuou bem na última rodada, mas tem média de 4,77. E o Vina, né? Acho que o Vina é o cara que a maioria vai apostar para essa rodada. E aí, para dar mais um nome, eu diria o Raul, do Bragantino, que é um monstro nos desarmes. Já tem 119 desarmes em 28 partidas. Então, se você tiver com a bola, ele toma.
Pois é, o Raul, ex-jogador do Vasco, né? Passou pelo Vasco, não ficou na campanha de 2019 e está se destacando aí pelo Bragantino. São opções de meio campo para você escalar. Deixa eu só precificar aqui para a galera se localizar. Vina, que a gente citou e é promessa de boa pontuação na rodada também, jogando em casa contra o Botafogo, custando 11,38. O Nenê está custando 12,35. Mesmo preço do Patrick, 12,35. E o Arrascaeta é o meia mais caro do Cartola no momento, 19 cartoletas e 33 centavetas. Mas a gente já está falando isso aqui há algumas edições. O Arrascaeta custa muito caro, mas ele está entregando, né? Ele está te devolvendo em pontos esse preço alto dele. Então, se você tem um orçamento para escalar o Arrasca, tem sido sempre uma boa opção. Negócio, Cássio, é decidir esse eterno dilema entre Patrick e Edenilson. Porque quando um brilha, o outro mais ou menos. No último jogo foi o Edenilson.
É verdade. Surpreendeu até o Edenilson, mas tem a questão do pênalti que a gente falou. Eu comentei sobre o Jair Ventura, meio que liberar mais para tentar vencer. O Sport pode ir para a Sul-Americana, né? Tem essa questão. Acho até que é um erro da Comebol. Acho que só atrapalha um pouco o Campeonato Brasileiro. O 14º colocado ganhar uma vaga em competição sul-americana. Eu acho que isso cobra menos dos clubes, entendeu? Com planejamento razoável, muitas vezes pouco investimento, você consegue uma vaga continental, mas o Sport está nessa situação, em 14º, e se ele vencer o Atlético Paranaense fora, ele vai garantir a sua vaga na Sula, que era até outro dia impensável para o Leão da Ilha. Mas a briga está boa aí, Sport, Bahia e Fortaleza para essa última vaga na Sul-Americana.
Muito bem. Atacantes, também um leque bem variado de opções, né? Principalmente para quem está com um orçamento legal, tem aí o Claudinho, que vai jogar contra esse Grêmio em Bragança Paulista, né? O Claudinho custando 15 cartoletas e 87. Gabigol também tem entregue um gol por jogo, pelo menos, nas últimas 5, 6 rodadas, custando R$ 13,69. Agora ele ficou mais caro que o Bruno Henrique, depois dessa rodada do final de semana. O Keno, que para mim é um mistério, Cassius, porque ele já entregou muito, aí deu uma caída, mas agora é lei do ex contra o Palmeiras.
É, tem esse fato de lei do ex, vamos ver a última impressão do Keno, né? Uma pena que ele tenha machucado o braço, ficou fora de alguns jogos, fez muita falta para o Galo, mas é uma ótima opção. É, eu vou muito pensando na artilharia aí, eu acho que o Marinho não vai dar bola para ninguém, vai querer chutar tudo por causa da artilharia, o Claudinho tem uma visão parecida. O Gabigol está muito bem, mas é um confronto mais difícil, mais pegado. Então, eu iria mais nos que tem jogos mais convidativos. Até o Cano, eu não vejo como uma opção tão ruim assim. O Vasco está muito tempo sem fazer gol, está nesse drama do rebaixamento iminente, mas é um jogo em casa contra o Goiás. A gente sabe que o Cano sabe fazer gol. Luciano é outra opção aí entre os que brigam pela artilharia, mas é um jogo duríssimo, né? Ele tem feito muitos gols contra o Flamengo. A rodada não deve ter o Diego Souza, né? Que é o artilheiro do Brasil na temporada, com 28 gols. O Gabigol tem 27. O Gabigol tem mais um jogo na temporada, só que o Diego Souza deve ter outros dois. São os dois jogos da final da Copa do Brasil. Deixa eu ver uma opção mais barata aqui. Tem o Felipe Vizeu, se você quiser ir no diferente. Está R$ 6,92. Pode ser uma opção. O Ítalo do Bragantino está barato também. Então, essas são aí as melhores opções. Sempre ficar de olho na certeza de que o cara vai para o campo, já que essa última rodada está bem imprevisível, porque muitos times já não têm nada o que disputar. E alguns vão dar férias para jogadores, como a gente já citou aqui, Ceará e Santos, dando férias para muitos. Então, fica ligado. E tem uma última que o Dandan adorava escalar, que é Fred do Fluminense, em casa contra o Fortaleza. O Fred, que é o terceiro maior artilheiro do Novo Maracanã, se eu não me engano, foi ultrapassado por Gabriel e Bruno Henrique.
Pois é, só para botar uma nota de rodapé aí na tua observação, Cassius, perfeito. Agora, impressionante como o Marinho teve um desempenho muito abaixo do que a gente se acostumou a ver dele, né? Ele fez 1,6 nesse jogo em casa contra o Fluminense. A gente ainda conversou isso aqui com o Caio, né? Ele falou: nossa, o Marinho é ótimo, porque mesmo quando ele não faz gol, ele te entrega 5 pontos, 6 pontos. É um cara que chuta muito, procura o jogo. E contra o Fluminense, ele foi bem mal.
É, atuação muito abaixo, mas pegou um sistema defensivo que vem muito bem, né? Dessa vez não conseguiu brilhar, não dá para reclamar do Marinho, que ele já deu muito ponto para a gente, desta vez nem tanto, mas a média dele continua 10,25, apesar do 1,60 que ele fez. Então, Marinho, obrigado por tudo, volte sempre.
Não, o que o Marinho fez pelo cartoleiro esse ano foi inacreditável, está com muito crédito, Marinho, pode negativar na última rodada que o trabalho dele está muito bem feito. Opções, então, de ataque para você montar o seu último Cartola da temporada 2020. Lembrando que daqui a 3 meses volta, hein? Daqui a pouquinho. Cartola 21, num campeonato que vai ser expresso também, né? Vai ser rodada atrás de rodada, não vai parar para a Olimpíada, para Euro, não vai parar para nada. O Brasileirão vai seguir para tentar terminar como se fosse um calendário normal, né?
E eu não posso adiantar muita coisa, mas com novidades no Cartola FC 2021. Nem para você eu vou contar, Bernardo.
Ah, mas eu vou, quando a gente parar de gravar aqui, eu vou apertar para saber, que eu não me aguento, eu preciso saber, eu preciso estar informado, eu trabalho no podcast, eu preciso saber da novidade. Eu tenho que saber, você tem que me falar. Mas vamos deixar esse papo para depois que desligar aqui a nossa gravação, porque aí fica entre a gente. Eu não vou contar para ninguém. Técnicos, vamos ver as opções aqui, Cassius. A gente continua com o Sampaoli aqui, né, como técnico do Galo, embora a gente saiba que ele não fica, é ele que vai. Ele é a figurinha que representa, né?
Isso, é a figurinha, porque por mais que ele não trabalhe nesse jogo, ainda é a comissão técnica dele. Por isso que a gente manteve, diferentemente do Cuca, por exemplo. O Cuca já vai comandar o time, mas não é por causa de uma suspensão do Cuca. O Santos já anunciou a saída dele. O Jorge Sampaoli já se despediu do Galo, mas é a comissão técnica dele que vai para esse jogo. Ele não vai porque foi expulso, né? Aliás, o Sampaoli, o que ele tomou de cartão nesses 2 anos por Santos e Atlético Mineiro, acho que é um grande técnico, com boas ideias, mas faltou um pouco de educação e fair play para o Sampaoli ali à beira do campo. Perdeu a linha. Muitas vezes o nosso sósia é do André Agassi. Então, cara, está difícil demais. Eu acho que o Sampaoli é uma opção, só que está mais caro, né? Eu acho que o Guto Ferreira pode ser uma outra opção aí para os cartoleiros, mas sem muita convicção nessa rodada. Vanderlei Luxemburgo, talvez. Difícil acreditar no Vasco, né?
Marcão.
Nesse momento. Acho que o Marcão. Marcão é uma ótima opção diante do cenário aí desses jogos da rodada. Tá aí. Marcão é uma grande opção.
E é barato, né? Tá custando. Não, não... aliás, para a média de técnico, ele nem é tão barato assim. Ele tá custando 9 cartoletas e 96. Se fosse naquele time de primeira rodada, com 100 cartoletas, Marcão seria uma opção até cara, né? Porque você tem que escalar 11 jogadores mais um técnico. Então você não pode ir cada um custando 10. Mas o Marcão é uma opção que promete entregar, né? Eu acho que ele, o Sampaoli, talvez aí o Barbieri, não sei. Mas são opções que prometem entregar um pouquinho mais por conta do saldo de gols, né? Não digo nem pelo resultado de vitória, empate e derrota, não. Estou pensando no saldo de gols mesmo.
Nesse campeonato maluco a gente faz só as previsões, né, de saldo de gol. Chega na hora, muitas vezes não acontece. Nessa última, Abel Ferreira e Visoli, que a gente contava com saldo de gol, nenhum dos dois conseguiu. Algumas rodadas, o Abel Braga, a gente contava com saldo de gol diante do Sport. Então, um campeonato muito maluco de se prever saldo de gol, mas a gente vai nas probabilidades. Vamos ver se alguma delas se concretiza.
Ô, Cássio, a gente, na última rodada, escalou um time temático aí com lei do ex-rival. Como é que foi o desempenho desse time?
Rapaz, fez 36. Deixa eu ver aqui. 32,75. Foi a pontuação. Eu já tenho o time aqui na agulha para a última rodada. Um tema muito excêntrico.
Fala.
Homenagem a Varley, que começa com W e termina com Y. Então, os jogadores que eu botei no time ou começam com W ou com Y ou com K. Beleza? Homenagem a Varley. E tem uma exceção. Como o Varley termina com Y, tem um jogador aqui que não começa com K, Y ou W, mas termina com K. Ele está no time. E não é a Carol com K, não. Essa aí...
Não, né?
Mas ela vai ter chance de entrar no time, né? Que ela vai sair da casa hoje, possivelmente.
Mas eu diria que ela está suspensa para a próxima rodada.
Ah, então ela está...
Previamente.
Não escale Carol Conká, então. O Arthur diz...
Brasil, eu juro que o Cassius não me fala o tema, o time temático antes da gente entrar. É sempre uma surpresa para mim. Adorei esse time. WYK é bom demais. Escala aí para gente.
O Arthur foi jogador, né? Poderia entrar no time aqui, mas ele não começa com W, com K, nem com isso. O goleiro é o Kozlinski, do Atlético Goianiense, mas sempre repetindo, ficar ligado se vai jogar o Kozlinski mesmo. Nas laterais, Iago Pikachu, do Vasco, e o Wellington, de São Paulo, que é o garoto da base que possivelmente vai substituir o Reinaldo, já que o Léo Pelé também está suspenso. Na zaga, Klaus, do Ceará, Kusevic, do Palmeiras, ambos com K. No meio de campo, Wellington Rato, do Atlético Goianiense, e Iago Felipe, do Fluminense. E aí, a exceção, o Patrick, que termina com K, Patrick do Internacional. No ataque, Kenaldinho, o Keno, do Atlético Mineiro, Ítalo, do Bragantino, que é com Y, esse Ítalo, e o Yuri Alberto, que também é com Y, do Internacional. Aí, o técnico não tinha ninguém com W, Y ou K. O que eu fiz? Wagner Mancini, que é com V, mas tem um monte de Wagner que é com W. Então está valendo o Wagner Mancini aqui nesse time.
É justo.
Inclusive, o Wagner das óperas, né? Era com W. Vamos lá.
Eu diria mais, Cassius.
Diga.
Eu diria mais. Se você quiser colocar o Vanderlei Luxemburgo com W, olha, também, o que tem de gente que escreve o nome dele com W...
Ele mesmo escrevia.
E já teve essa polêmica, inclusive.
Bem lembrado. Ele mesmo escrevia. Vai ser o Luxa. Está fechado. Você mudou nosso treinador. E aí descobriram a adulteração, né? E acabou...
Teve essa polêmica, né?
Era correu, com W, né? E com Y no fim. Igual o Varley. Então o Luxa tem que estar nesse time aqui. Já mudei aqui. É o Luxa.
Deu um problema sério para ele uma época, isso, né?
Realmente.
Depois ele correu atrás.
Isso. Já está resolvido o problema do Luxa, mas ele vai ter o prazer de treinar o nosso time aqui do podcast. Você escolhe o capitão, Bernardo Eber.
Rapaz, eu estou aqui entre Patrick e Yuri Alberto. Estou entre Patrick e Yuri Alberto. Mas como o Yuri Alberto não tem entregado pontuações tão legais, eu acho que aquele 5-1 foi o auge dele, depois ele teve uma queda de rendimento cartolístico. Eu vou de Patrick. Patrick, capitão desse time.
Pô, já que ele é o único jogador, né, que não começa com K, com W ou com Y, ele tem essa moral. Então ele pode botar o C no braço, C de capitão. Capitão é Patrick do Internacional. O time até que ficou, de certa forma, razoável.
Ficou legal o time, ficou bom, pode render. Cassius, então, ó, reforça aí pra gente então o horário de fechamento da rodada, dia e horário pra gente fechar. E outra, deixa eu dar o aviso antes que eu me esqueça, avisos paroquiais. Não teremos o podcast de sexta-feira, Cassius pode até explicar o motivo, e na terça-feira que vem a gente faz o último podcast dessa temporada do Cartola. Fala aí, Cassius.
Isso aí, terça que vem a gente passa a limpo da temporada, por que na sexta não vai ter? Que a gente grava normalmente terça e sexta de manhã, e como tem 10 jogos simultâneos na quinta-feira, a gente vai fazer as revisões até a sexta-feira para encerrar e entregar para os cartoleiros o mercado finalizado com segurança, com tudo revisado bonitinho. Então vai ser um trabalho muito minucioso entre quinta e sexta, olhando todos os jogos novamente para finalizar a temporada do Cartola 2020. Por isso, não teremos o podcast na sexta. Vamos finalizar com o podcast na outra terça-feira. Bom demais estar contigo novamente aqui, Bernardo Eber. Vamos para a última metade. Será que eu passo o Caio Ribeiro? Eu espero que sim, que minha pontuação não seja tão decepcionante como foi agora. Repetindo o horário de fechamento do mercado, nesta quinta-feira, 8h30 da noite, horário de Brasília. Mas é bom ficar ligado. Vai que algum jogo tem horário alterado aí, já que não tem muita necessidade de ter jogos simultâneos, aí pode ser que mude alguma coisa. Mas, por enquanto, todos os jogos estão marcados para 9h30 e o mercado, assim sendo, vai fechar às 8h30 da noite, horário de Brasília, de quinta-feira, 25 de fevereiro.
Perfeito. E a notícia que saiu aqui enquanto a gente está gravando o podcast... E é bom para o torcedor, para o cartoleiro tricolor do Rio ficar ligado. Provavelmente você vai querer escalar o Roger Machado na próxima temporada do Cartola. Ele será o novo técnico do Fluminense. Deve ser anunciado até o final de semana, mas já está com o destino certo. Roger Machado será o técnico do Fluminense, então, para a temporada que começa no final de semana. O Campeonato Brasileiro termina e a gente já emenda com os estaduais no final de semana. E Roger Machado, então, comandando o Fluminense. Obrigado, Cassius Leitão, mais uma vez. Mais um prazer estar aqui contigo no Cartola Cast. Lembrando que a gente tem a edição sempre do Bruno Palamim, da Bárbara Mendonça, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Boa mitada para você. Aproveita essa última rodada, hein? Depois é só ir mais. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.